ao longo desses anos?
Sambrana, foram muitas mudanças ao longo do tempo, mas eu acho que é importante comentar que a nossa visão que a gente tinha lá atrás, quando lançamos o Mercado Livre, há 21 anos, era do grande potencial que a tecnologia tinha para transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que, nesse sentido, aquilo que nós acreditávamos tem acontecido, mas dentro do ramo da tecnologia, você está sempre sendo desafiado. Você trabalha num ambiente muito dinâmico, então tem sido importante para o Mercado Livre se adaptar às mudanças, né? Mas sim pensando dentro desses dois grandes negócios, que é o negócio de varejo e o negócio de serviços financeiros, que são individualmente dois grandes segmentos da economia e que conversam muito entre si também.
Você, no começo do Mercado Livre, se eu não me engano, você começou junto com um argentino, que é o Marcos Galperin. Você conheceu ele em Stanford, foi isso? Conta um pouquinho desse começo e o que, que era a empresa no começo, Stélio.
Marcos e eu nos conhecemos em Stanford. Nós tínhamos também o Hernán Casar, o outro fundador do Mercado Livre. Nós três estávamos na mesma turma, a turma de 99, que se formou em maio de 99, e vivíamos ali um tempo especial, né, que era o momento em que a internet comercial se tornava uma realidade. E nós víamos o quanto isso estava transformando os negócios e a vida das pessoas. E foi essa crença, então, no poder transformador da tecnologia que nos levou a criar o Mercado Livre, imaginar um negócio de marketplace que poderia ser lançado e funcionaria em toda a América Latina, né? Sendo um negócio de tecnologia, a necessidade de investimento para a gente se lançar em novos mercados era muito menor do que um negócio talvez tradicional da velha economia, em que era preciso montar uma fábrica, né, ou criar uma linha de produção. No caso, foi necessário, sim, a gente desenvolver uma arquitetura tecnológica que pudesse dar suporte a uma operação que funcionava em vários países na América Latina, mas o conceito em si do negócio que nós lançamos era o mesmo em todos os lugares, né? Uma plataforma de comércio, uma plataforma que aproximava vendedores e compradores, também dentro de um conceito de democratização do comércio, né? Como plataforma de livre acesso, nós imaginávamos que ela poderia então permitir também que empreendedores se lançassem no mundo do comércio eletrônico, e de fato foi o que a gente viu acontecer e tem visto, né, acontecer até hoje, quando o comércio eletrônico ainda continua a crescer.
E você lembra de alguma situação assim que você falou, olha, esse negócio não vai dar, ou sempre vocês acreditaram que o negócio tinha potencial? Qual foi algum percalço no meio do caminho aí?
Dificuldades a gente teve várias, né? Logo no ano seguinte, no ano 2000, nós vivemos o estouro da bolha de internet e aquele capital que parecia ser abundante para essas novas empresas de tecnologia, ele rareou, ele sumiu. Curiosamente, nós precisamos, sim, naquele ano de 2000, levantar novos recursos. Conseguimos uma segunda rodada de investimento institucional que foi fechada ali no mês de maio, quando a Nasdaq já tinha começado a cair no que depois se chamou do estouro da bolha de internet. Então, foram momentos de dúvida, né, de desconfiança. A empresa, ela estava apenas começando, e nós ainda nem cobrávamos pelos nossos serviços, era inteiramente gratuito. Sabíamos que aquele investimento institucional era muito necessário para que a gente pudesse operar e para que a gente pudesse provar que o nosso modelo de negócios era viável. Foi curioso que em agosto do ano 2000, quando a gente estava completando o nosso primeiro aniversário, nós ainda não cobrávamos no Brasil, mas tomamos a decisão de que iríamos começar a cobrar comissões sobre as transações. E nós tínhamos concorrentes naquela época, o Arremate, que era um muito conhecido, que estava em toda a região. Aqui no Brasil nós tínhamos uma empresa chamada Local, que também era um concorrente. E nós, então, apesar dos concorrentes, decidimos que então iríamos ser os primeiros a começar a cobrar a nossa tarifa, 3%, que foi a nossa primeira tarifa. Na semana seguinte, o Arremate anunciou que iria começar então a cobrar também 2,7% de comissão. Mais uma semana se passou e aí o Local, nosso terceiro concorrente, também lançou a comissão de 2,5%, né? Então, foi curioso que num espaço curto de tempo, todas as empresas que estavam atuando começaram a cobrar pelos seus serviços porque sabiam que era necessário, né? Eu acho que toda empresa startup que começa no primeiro momento com poucos recursos, ela precisa provar um modelo de negócios. E ela precisa mostrar que aquele negócio é sustentável, né? Que existe um caminho para gerar receitas e gerar rentabilidade também.
O Mercado Livre anunciou investimentos de R$ 4 bilhões na área de logística. Queria falar um pouquinho agora sobre os negócios do Mercado Livre. E nesse ano de 2020, já anunciou que vai construir 5 novos centros logísticos. Enfim, qual que é a importância da logística hoje no negócio do Mercado Livre? É necessário o próprio Mercado Livre fazer essa gestão logística? Porque antigamente se terceirizava esse serviço. O quão importante é isso para o negócio?
Sambrana, é extremamente importante, né? Nós, como você disse, quando lançamos o Mercado Livre, nós lançamos como marketplace, em que vendedores e compradores se encontravam virtualmente, e nós deixávamos que eles então conduzissem ali a entrega do produto, até mesmo o pagamento do produto. Ao longo da história da empresa, nós vimos a necessidade da gente trabalhar para reduzir a fricção nas transações, começando com o Mercado Pago, que nós lançamos em 2004, pensando na questão do pagamento em si, em gerar maior confiança nas transações. E tempos depois, ali em 2013, nós lançamos então o Mercado Envios para oferecer então serviços logísticos que pudessem então resolver a questão também da entrega para o vendedor e para o comprador. Foi uma mudança, né, uma adaptação que nós fizemos no nosso modelo de negócios, mas com vistas a gerar maior confiança também e uma melhor experiência de ambas as partes, né? Tanto do vendedor quanto do comprador. E hoje, né, quando a gente fala em 2021 em investir, nós pensamos principalmente na logística. Nossa rede logística ela já é expressiva, ela já atende ao Brasil inteiro. Nós temos hoje centros de distribuição no Sudeste, no Nordeste, mas em 2021 temos planos de abrir novos centros, cobrindo ainda mais regiões do país, sempre com vistas a diminuir o tempo de entrega, é uma expectativa do cliente online de receber o produto que ele ou ela comprou rápido, né? E esse rápido Tem que ser 48 horas.
Né? 48 horas é o tempo que vocês estão estipulando no Brasil inteiro,
É o padrão da indústria e é o que nós estamos estipulando. Hoje a gente já entrega em 1.800 localidades em até 2 dias e a tendência é que a gente continue a entregar em mais localidades ao longo desse ano de 2021. E além disso, também a questão do custo, né? Hoje o frete ainda é caro no Brasil. Ao assumir a operação da entrega dentro de casa, nós também conseguimos fazer otimizações para que esse custo unitário da entrega ele diminua ao longo do tempo, né? Conforme a gente ganha escala, a gente consegue fazer com que esse custo o custo individual vá baixando, e isso então também ajuda a retroalimentar o sistema, né? As pessoas então tendo um frete mais barato ou um frete grátis, elas compram mais.
A logística hoje ela funciona tanto para o Mercado Livre quanto para quem vende no marketplace do Mercado Livre, correto?
Correto, nós. Sim, perdão.
Desculpa, mas era só o que eu queria saber o seguinte: vocês têm como ideia ou pretendem tornar esse negócio um outro negócio à parte, que outras lojas que não têm nenhuma conexão com o Mercado Livre possam usar como serviço?
É uma ótima pergunta. E hoje nosso plano é oferecer esses serviços, como a gente já vem oferecendo para vendedores do Mercado Livre em transações realizadas dentro do nosso marketplace. É claro que esse é um serviço de muito valor agregado e nós sabemos que os nossos vendedores não vendem só no nosso marketplace, vendem em outros canais também. Então entendemos que existe um potencial, mas dentro das nossas prioridades no ano de 2021, não pretendemos lançar isso como um serviço para transações, vamos dizer, em sites terceiros.
Mas para o futuro isso não é descartado?
De forma nenhuma, né? Se olharmos para o Mercado Pago e a história do Mercado Pago dentro do Mercado Livre, Mercado Pago começou como uma solução de pagamentos dentro do marketplace do Mercado Livre. Depois nós vimos que esse serviço era um serviço de valor agregado para sites terceiros, então lançamos a operação de Mercado Pago como um motor de pagamentos para terceiros e depois se tornou até um meio de pagamento também no mundo físico, né? Para o comércio também de rua, das lojas. E então entendemos sim que a mesma ideia ela deve se aplicar ao mercado envios. A questão é apenas o timing disso, né? Hoje nós entendemos que a gente está ainda numa etapa em que a gente está estendendo a nossa rede logística, onde a gente está investindo nessa expansão. A gente está fazendo isso não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, e então o foco está realmente nessa expansão. Esse serviço como um serviço para terceiros virá futuramente.
Você falou do Mercado Pago, né? Que começou estritamente para funcionar como um meio de pagamento do Mercado Livre, para quem transacionasse ali no ambiente do Mercado Livre, e hoje ele extrapolou as fronteiras do Mercado Livre. Quanto que é movimentado no Mercado Pago hoje? Quanto que as pessoas transacionam via Mercado Pago?
Estamos fechando aqui os números de 2020, né, os números finais, mas nossa estimativa de volume transacionado dentro do Mercado Pago em toda a região foi da ordem de US$50 bilhões. Então, esse volume expressivo inclui as transações que aconteceram dentro do marketplace, do Mercado Livre, que foram da ordem de US$20 bilhões, e outros US$30 bilhões adicionais que foram transacionados em terceiros, em plataformas terceiras e também no comércio físico, como eu comentava.
Ou seja, no fim das contas, hoje se transaciona mais fora da plataforma do que dentro da plataforma. É isso?
É verdade, é isso mesmo. E assim, o Mercado Livre, ele é o líder do comércio eletrônico no Brasil e na América Latina. Acreditamos que tem, nós no Brasil temos uma participação de mercado rondando aí os 40% do mercado, mas isso quer dizer que a gente tem muitas transações acontecendo fora do Mercado Livre, isso só para falar do negócio de venda de produtos, fora outros segmentos, né, da economia, turismo, alimentos, entretenimento e outros tantos que não estão, vamos dizer, dentro do ambiente do Mercado Livre. Então é natural que se pudesse imaginar um volume maior fora do Mercado Livre, e isso foi acontecendo ao longo do tempo e já é uma realidade hoje.
Bom, daqui a pouco o Mercado Pago vai ser maior que a própria plataforma, maior que o Mercado Livre, pela evolução do negócio, né?
Ele é maior em termos de volume de transações, mas não é maior em termos de receita, né? As comissões que nós cobramos dentro do ambiente do Mercado Livre, elas são, em média, mais altas do que as comissões que nós cobramos para processar pagamentos no Mercado Pago. Então, hoje a gente gera uma receita maior dentro do marketplace, mas existe um potencial para a gente ver Mercado Pago também gerando mais receita que o próprio marketplace.
Agora, Stélio, esse é um mercado que todos os varejistas estão querendo entrar. Se a gente pegar aqui, eu até fiz aqui uma liçãozinha de casa, o Magazine Luiza comprou no ano passado a Hub Fintech, uma empresa que atua nessa área de meio de pagamento. As lojas americanas têm a Ame Digital, a Via Varejo tem a Banqui. Aí vamos falar que o Banco Inter tem uma plataforma de marketplace, né? As coisas se misturando. Tem espaço para tanta conta digital assim? Você acha que o mercado aguenta tanta conta digital, principalmente misturando varejo e serviço de meio de pagamento?
É curioso isso, né, Sambrano? É um negócio de serviços financeiros associado ao negócio de varejo, é um negócio antigo, não é uma novidade e nem é uma novidade do mundo online, né? Uma coisa que nós já víamos há muito tempo aí nos crediários das lojas, até nos cartões de loja, que é uma coisa que a gente já tem há bastante tempo. É claro que com a riqueza de dados que existe no ambiente online e até o tempo que as pessoas passam, né, no mundo online, que é cada vez maior, é de se imaginar também o potencial grande que essa associação de comércio e serviços financeiros tem. Nós acreditamos nisso há muito tempo, né? Como eu contava, o Mercado Pago, ele é de 2004. Nós privilegiamos desenvolver uma ferramenta dentro de casa, porque acreditávamos que era muito importante a gente participar da transação financeira. E depois vimos o grande potencial que esse serviço tinha também para terceiros. Então, não é surpresa que outras empresas estejam identificando esse potencial. Nós já víamos, né, vislumbramos isso há bastante tempo. Acho que hoje o que a gente tem de diferente é um público consumidor que tem um celular, um modelo de smartphone que permite a gente ter a carteira digital com uma série de funcionalidades. A gente vê, inclusive, a disposição do próprio Banco Central, né, lançando pagamentos instantâneos e trabalhando para que exista também um padrão de códigos QR, ajudando esse mercado das fintechs a se desenvolver. E nós também acreditamos nesse grande potencial que os serviços financeiros digitalizados têm. Então, para a gente, não é só a combinação dos dois negócios, mas também acreditamos no potencial que o negócio de serviços financeiros ele tem por si só.
Stélio, virou quase um clichê, né? Todo mundo fala, a pandemia acelerou a transformação digital, o coronavírus acelerou a transformação digital, enfim. De fato, isso mudou para o Mercado Livre? Vocês cresceram muito durante esse período? As pessoas passaram a comprar mais digitalmente? Qual o balanço que você faz sobre o ano que passou aí com o coronavírus e o que vem pela frente?
Sem dúvida, Sambrano, a gente viu, eu acho que dois grandes movimentos. Um, de novos entrantes, pessoas que nunca haviam comprado online, feito uso de serviços online, e por conta até de uma situação de menor mobilidade ou até mesmo de estabelecimentos com portas fechadas, se viram aí na necessidade de aprender sobre esse novo negócio, sobre esse novo mundo online. Diga-se de passagem, nem tão novo assim, né? A gente está falando aqui que há 21 anos atrás a gente já via esse movimento começar a acontecer. Mas, independente disso, eu acho que o segundo movimento que a gente também acompanhou foi um movimento de maior recorrência. Mesmo aquelas pessoas que já haviam comprado online passaram a fazê-lo de forma mais recorrente. Isso tem muito a ver com a melhoria dos serviços. Eu falo do Mercado Livre, mas eu falo também do comércio eletrônico como um todo. No nosso caso, a gente investiu fortemente na logística, como a gente tem falado aqui, e isso trouxe experiências muito positivas, né? O que eu ouvi ao longo do ano de 2020 foram pessoas dizendo: ah, que bacana, né? Eu comprei ontem, o Mercado Livre me entregou hoje. Que legal, como vocês conseguem fazer isso? E muitos relatos aí de pessoas surpresas com essa eficiência, o que permitiu que elas também tivessem uma segurança de que poderiam continuar a comprar e que esse nível de serviço, então, iria garantir que elas teriam os seus produtos ali rapidamente nas suas casas.
Mas você sentiu um crescimento grande no número de pedidos, enfim, foi da ordem de que número esse crescimento?
Olha, a gente divulgou aí na Black Friday um crescimento de 130% na comparação do mesmo período no ano anterior. E a gente viu crescimentos dessa ordem de grandeza também ali em outros momentos do ano, e é um claro indicativo realmente de que o comércio eletrônico se tornou muito mais presente na vida das pessoas. Tendo dito isso, as estimativas são de que o comércio eletrônico cresceu de uma penetração de por volta de 6% do varejo nacional para algo como 10% ao final do ano. Então foi uma aceleração muito grande num curto período de tempo, mas ainda dá a dimensão do grande potencial que o comércio eletrônico tem quando ele representa tão somente 10% do varejo total.
Gostaria aqui de pedir para você, como eu peço para todo entrevistado, o conselho. Qual é o conselho que você daria para quem está assistindo e escutando esse programa?
Meu conselho é nunca deixar de aprender. Eu levo isso como um lema pessoal. Toda a minha formação e a minha experiência, ela traz consigo, acho que, essa marca de está sempre em evolução e buscando conhecimento, buscando adaptação. Além disso, o Mercado Livre é uma organização que aprende. A gente falou aqui da história, por exemplo, de Mercado Envios, que começou ali em 2013, quando nós não sabíamos nada sobre operações logísticas. E isso, hoje, quando a gente fala em entregar mais de 1 milhão de encomendas diárias no Brasil, é sinal de que a gente sim aprendeu, de que a gente conseguiu fazer algo que a gente não sabia antes. Meu conselho é esse, para que as pessoas não deixem de acreditar que todos os dias elas podem aprender alguma coisa.
Stélio Tolda, cofundador do Mercado Livre, muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho de CEO.
Sambrana, foi um prazer. Obrigado a você pelo convite.
Maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com Stélio Tolda fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a newcursos.com.br, newcursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que...
Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Denise Campos de Toledo, apresentadora do Economia em Foco e do jornal Jovem Pan e comentarista da TV Gazeta. Branca Nunes, editora da revista Oeste. Valéria Bretas, editora de finanças do Estadão Investidor. E Silvio Navarro, comentarista da Rede TV e editor executivo da revista Oeste. Nesta noite, teremos um entrevistado virtual. É o empresário Salim Mata, que fala conosco de um Aras próximo de Belo Horizonte.
José Salim Mata Júnior é empresário mineiro e dono da Localiza, a maior empresa de locação de veículos da América Latina. A convite do ministro da Economia, Paulo Guedes, Salim Matar trocou a direção da Localiza para ser secretário de desestatização e desinvestimentos do governo Bolsonaro. Ele tinha como missão privatizar várias das quase 700 empresas estatais brasileiras. Mas, insatisfeito com o ritmo das privatizações, ele acabou desembarcando do governo no ano passado. Matar está entre os 5 maiores doadores de campanhas políticas no Brasil. Descendente de libanês, ele é um dos grandes defensores do pensamento liberal no país. Quando criança, Matar tinha um sonho, o de ser pianista. Hoje, o empresário segue à frente de uma das empresas mais valiosas no segmento de locação do mundo.
Meu caro Salim Matar, muito obrigado pela aceitação do convite, antes de mais nada. E eu começo fazendo uma pergunta que eu queria que você respondesse com a maior objetividade. Você é um homem objetivo. Por que você deixou o governo?
Boa noite, Augusto. Boa noite a todos vocês. Obrigado por estar com vocês aqui. Ótima pergunta para iniciar o nosso programa. Eu deixei o governo porque o meu objetivo, quando eu fui convidado pelo Paulo Guedes para ser o secretário de desestatização, era para vender estatais. Ele me disse que havia 134 estatais. Mas eu, como bom mineiro, desconfiado, resolvi fazer um levantamento e descobri 698 entre estatais de controle direto, suas subsidiárias, coligadas e investidas. E depois de 19 meses no governo, quer dizer, na realidade, um pouco antes, no mês de abril, quando começou a pandemia, eu já estava disposto a deixar o governo. Mas eu me senti, naquele momento de pandemia, impelido a continuar um pouco mais. Mas em abril eu já tinha visto que seria muito difícil acontecer as privatizações. Então eu deixei o governo porque o establishment não tem interesse na redução do tamanho do Estado e, consequentemente, nas respectivas privatizações das nossas estatais.
Denise Campos de Toledo.
Salim Matar, boa noite. Seguindo essa pergunta do Augusto, pela frustração que ficou em relação ao que se poderia privatizar, quando você fala que não haveria condições, isso envolve também o governo, uma divisão interna, porque a gente percebe que há uma divergência, por exemplo, de posição entre o intervencionismo do Estado para estimular a atividade econômica, isso independentemente da pandemia, mas a pandemia reforçou essa tendência, e de outro lado, a política liberal, que quer menos Estado, que quer privatização, que quer deixar a economia fluir mais livremente. Você vê alguma condição de, a partir de agora, a gente ter alguma mudança de política econômica que siga essa teoria? Eu acho que a gente pode tratar agora como teoria liberal de Paulo Guedes.
Bem, na realidade, o ministro Paulo Guedes, ele é um liberal na essência. Por ele, seriam vendidas todas as estatais. O que acontece é que as grandes estatais brasileiras necessitam do Congresso autorizar a venda. Correios, Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica. Então, o Congresso não deseja que se privatize. Por exemplo, o projeto 1PL para a privatização da Eletrobras entrou no Congresso no dia 4 de novembro de 2019. Já tem um mês, um ano e dois meses. E nada aconteceu. Ou seja, não há interesse do establishment em reduzir o tamanho do Estado. Também, no executivo, poucas vozes defendem privatização. Então, por isso, eu resolvi deixar o governo, porque não sentia um clima favorável às privatizações. As pessoas que estão no governo precisam saber que tamanha desigualdade e pobreza no Brasil é proveniente de um Estado gigantesco, inchado, burocrático e oneroso para o cidadão pagador de impostos. Então, essas pessoas, quando tiverem consciência disso, iniciarão um processo de redução do tamanho do Estado.
Branca Nunes.
Boa noite, Salim, tudo bem? Eu queria saber o seguinte, o Paulo Guedes, ele divulgou recentemente uma nova meta de privatizações que inclui, são nove empresas, incluindo os Correios e a Eletrobras. Pela sua experiência, o senhor acha que isso vai ser possível? E também eu queria que o senhor dissesse, se possível, em que momento, se existe um momento em que a privatização empaca?
Ok, Branca, obrigada pela pergunta. Eu vou ter que ir lá atrás um pouquinho para poder te responder com absoluta clareza. Branca, o Brasil, desde o período militar, é governado pelos sociais-democratas. E eles usaram, nesse período, uma pomposa palavra chamada governo de coalizão. Coalizão é sinônimo de toma lá, dá cá. Mas assim foi no governo Sarney, governo FHC, governo Lula, Itamar, governo Temer. Todos os governos usaram o modelo de coalizão. Quem é coalizão? É toma lá, dá cá. Quando o presidente Bolsonaro disse em discurso de campanha que não haveria toma lá, dá cá, claro que 57,7 milhões de brasileiros, por este e outros motivos, votaram em Bolsonaro. Bolsonaro chegou ao poder, mas com muita dificuldade de governar. O Congresso, por exemplo, nada passou da pauta conservadora do presidente. E nem de privatizações, porque tem sido dito aí pela imprensa que existia um acordo do ex-presidente, do atual presidente da Câmara, com a esquerda de nada privatizar, para que tivesse o apoio da esquerda na sua reeleição ou na indicação de outro nome que substituísse. Então, eu ouvi esses comentários em 2020, num certo momento, não acreditei que isso pudesse acontecer, mas hoje, um governo sem o Congresso não consegue governar. Então, não ter o presidente da Câmara ou um presidente da Câmara que paute as pautas que são importantes para o Brasil. E o que nós temos visto são as pautas importantes para personalidades ou para partidos ou para grupos de interesse. A pauta Brasil raramente tem sido atendida. Foi atendida na reforma da Previdência. Mas, no governo Bolsonaro, vocês viram que os projetos praticamente pararam, muito pouca coisa passou, porque não teve um governo de coalizão, ou seja, não teve um governo de tomar lá da cá. Eu próprio, pessoalmente, disse certa vez para o presidente, é importante formar uma bancada do governo. Ainda que não tenhamos a maioria, precisamos formar uma bancada. Em outras palavras, eu estava dizendo, não há possibilidade de governar sem o tomar lá da cá.
Então, a privatização dos Correios e da Eletrobras, por exemplo, elas só serão possíveis com esse governo de coalizão, esse toma lá da cá, na opinião do senhor?
Na realidade, é o seguinte. A Constituição Cidadã Brasileira trouxe um formato de governo tripartite, que o Brasil é governado com poderes distintos, que é o judiciário, executivo e legislativo. O fato é que o legislativo se acostumou nos últimos 34 anos a governar junto com o executivo. Com isso, o que que aconteceu? Eles ficaram alijados do governo Bolsonaro, que agora o governo Bolsonaro, inteligentemente, está buscando um apoio e fazendo o que todos os governos anteriores fizeram, um governo de uma tentativa de governo de coalizão. Então, ele vai conseguir, está tentando, neste momento, apoiar um presidente da Câmara. Você imagina que, no Brasil, se os poderes são distintos, não poderia o Executivo influenciar uma eleição na Câmara.
Boa noite a todos. Boa noite, Salim. Em uma entrevista recente, o senhor disse que levará no mínimo até 2026 para formar uma bancada liberal visando grandes privatizações, né? E o próprio ministro Paulo Guedes já disse que está um pouco frustrado por não ter privatizado nenhuma grande empresa até agora, né? Dá para dizer que ele é o último sonhador dessa agenda ou é possível cumprir parte daquilo que ele prometeu?
Ótima pergunta. Vou repetir que o ministro Paulo Guedes, por ele, seriam vendidas todas as estatais. Então, o que nós temos visto aí é uma tentativa do ministro convencer o presidente e congressistas que nós devemos privatizar. Nós não temos uma bancada liberal no governo. Talvez o Congresso tenha hoje, na Câmara dos Deputados, talvez 25, 30 deputados que sejam liberais. Então, na realidade, o establishment governa o Brasil nos últimos 34 anos. E o establishment não deseja que reduza o tamanho do Estado, para que possam ser mantidos os seus privilégios. Um exemplo de funcionamento do establishment, o presidente do Senado agora pediu para arquivar todos os processos de impeachment de juízes do Supremo. Então, significa que, de uma certa forma, eles querem que as coisas continuem como estão. Não querem grandes transformações. Talvez pequenas mudanças, mas não grandes transformações.
Silvio Navarro.
Salim, boa noite. Mais uma vez um prazer conversar com você. A gente falou aqui bastante, você citou várias vezes o Congresso Nacional. Estamos aí às vésperas de uma eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Inclusive, você falou em governo de coalizão, presidencialismo de coalizão. Também eu gostaria só de frisar que o Brasil também viveu muito do presidencialismo de corrupção durante vários anos. Mas, para ser bem direto, você vê alguma luz no fim do túnel nesses nomes que estão sendo colocados para presidir a Câmara e o Senado e apresentar o que você chamou de uma pauta Brasil?
Obrigado, Silvio. Na realidade, o Brasil perdeu muito com a relação, uma relação tempestuosa entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Quem saiu perdendo foi o Brasil. Os interesses das partes eram superiores aos interesses do Brasil. Por isso que grandes projetos não foram votados, não foram colocados para votação. Porque naquele momento, o objetivo era não podemos fortalecer o Executivo, senão o presidente se reelege. Então, vamos segurar essas pautas aqui. Porque se o Brasil crescer muito, esse indivíduo vai ser reeleito. Então, os interesses Brasil ficaram em segundo plano. O importante, não importa quem vence, quem venha vencer esta eleição agora para a presidência da Câmara. O importante é que essa pessoa esteja imbuída do espírito de eu vou ser presidente da Câmara e vou fazer o que é bom para o Brasil, independente de partido político, independente de ideologia. Então, não importa quem esteja na presidência da Câmara, o seu objetivo tem que ser o Brasil. Agora, então, tendo essa pessoa que tem o Brasil como sua prioridade, nós teremos um presidente da Câmara espetacular, que fará uma gestão ímpar
de uma forma,
em nossa Câmara.
De uma forma bem objetiva, Salim, por exemplo, temos o Arthur Lira, que é um candidato, de certa forma, apoiado pelo Executivo. Você já falou aqui, inclusive, na necessidade de independência entre os poderes. E o Baleia Rossi, que é apoiado pelo Rodrigo Maia, com o apoio do PT. Qual dos dois seria melhor para o Brasil nesse momento?
O que tiver a pauta Brasil em primeiro plano. Porque nesse momento conturbado de eleição, promete-se muita coisa. Como, por exemplo, o Rodrigo Maia, dizem aí que prometeu à esquerda não privatizar nada e as pautas de costume não passarem, como se fosse uma promessa para ganhar o apoio da esquerda. Então, independente de promessas feitas, eu repito, um político que seja absolutamente honesto com o Brasil, cuja pauta seja a pauta Brasil. Este é o presidente da Câmara que nós precisamos.
Agora... Salim, desculpe, Denis, só uma... os nossos espectadores querem saber o seguinte, quais são as diferenças básicas entre um social-democrata e um liberal?
Ótima pergunta. Social-democrata é todo aquele indivíduo, principalmente políticos, que acreditam que é possível fazer um estado do bem-estar social. E nesse estado do bem-estar social, quem é que pode ser contra um estado de bem-estar social? Ninguém é contra o estado de bem-estar social. O fato é que os sociais-democratas brasileiros foram eles que redigiram a nossa Constituição Cidadã. E essa Constituição Cidadã, redigida pelos sociais-democratas, tem vícios de origem. Ela já nasceu ruim. Vou lhe dar apenas dois exemplos. Um exemplo é o artigo 5º, que nós nos gabamos que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Não, não são. Nesses 34 anos de governo da social-democracia, foram forjados cidadãos de primeira e de segunda categoria. Quem é o cidadão de primeira categoria? O cidadão de primeira categoria não tem desemprego, não corre risco de desemprego. Cidadão de segunda categoria pode ficar desempregado. Cidadão de primeira categoria não pode ter redução de carga de trabalho, de carga horária, nem de salário. Cidadão de segunda categoria pode ter redução de jornada de trabalho e redução de salário. Cidadão de primeira categoria tem tribunais exclusivos, são quase 55 mil cidadãos de primeira categoria, que tem tribunal exclusivo quando ele comete um delito ou um crime. Os demais 212 milhões de cidadãos brasileiros respondem na justiça comum. Então, o artigo 5º da Constituição Social Democrata diz que os cidadãos são iguais perante a lei. Não, não são. Existem cidadãos de primeira e de segunda categoria. Por exemplo, quando os servidores públicos aposentam, aposentam com seu salário de 15 mil, 20 mil, 39 mil. Quando alguém, cidadão de segunda categoria, aposenta, ainda que ele ganhe 50 mil, 100 mil, ele vai se aposentar com 5 mil e poucos reais. Então, a sociedade brasileira foi dividida em cidadãos de primeira e segunda categoria. Então, os sociais-democratas cuidam muito bem do establishment, da máquina pública, do judiciário, do executivo e do legislativo. Mas se esquecem da sociedade. Por exemplo, eu estou lembrando aqui agora porque eu sou um cidadão muito, muito inconformado. Eu sou um cidadão que levanto todos os dias indignado, porque vai acontecer alguma coisa. Como hoje, o arquivamento de impeachment de todos os juízes. Ok. Fato da vida política. Eu estava me lembrando do último ato do ministro Toffoli. Aumento de salário para desembargadores. Ou seja, em plena pandemia, desemprego, auxílio emergencial para pessoas que não têm condição de sustentar suas famílias. No entanto, foi dado aumento para desembargadores.
Agora, Salim, não faltou um pouco mais de convicção do governo ao tentar implementar essa agenda liberal? Porque você fala, por exemplo, dessa questão do Estado, da questão do funcionalismo. A gente viu o governo apresentar uma reforma administrativa muito mais modesta do que se imaginava, que só vai ter impacto lá na frente. Antes mesmo dela ser apresentada, já foram excluídas algumas categorias. Nós vimos o Congresso discutindo reformas tributárias, tanto na Câmara como no Senado. Uma, aliás, foi apresentada pelo Baleia Rossi, que agora é candidato à presidência. O governo demorou muito para tentar assumir a liderança dessa discussão e apresentou uma proposta também muito modesta, apenas unificando PIS e COFINS. Eram mais de 100 estatais que deveriam ser privatizadas e a gente viu muito pouco de projetos apresentados efetivamente. E eu lembro, por exemplo, as privatizações que ocorreram na época de Fernando Henrique, quando não se tinha essa versão toda à questão do Estado, as estatais não tinham sido alvo de investigações públicas de corrupção, como aconteceu com relação à Lava Jato, e eles conseguiram privatizar a telefonia, conseguiu privatizar a Vale, conseguiu privatizar a CSN. Não faltou uma disposição, e eu queria lembrar que recentemente, aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro prometeu publicamente que se a GESP não vai ser privatizado, que com ele isso não acontece, garantindo o direito daqueles que são contra privatização. Então, endossando esse tipo de discurso. Então, o governo não vai meio que vacilante quando ele tenta implementar essa pauta liberal?
Nós não temos um governo liberal, nós temos um ministro liberal, que é o ministro Guedes da Economia. E esse ministro não pode fazer nada sem o presidente aquecer, sem o Congresso aquecer, e sem que outros ministros aqueçam. Eu próprio, no governo, eu me encantei com o discurso de campanha do candidato Bolsonaro. Ele falava em fechar a empresa de trem-bala, fechar a EBC, que era a TV da Dilma. Para ficar só nesses dois exemplos. Eu achei, falei, puxa vida, até que enfim alguém tenha lucidez de fechar a empresa do trem-bala e fechar uma empresa de TV. Onde já se viu um Estado ter uma rede de TV? Aliás, são duas redes de TV. E a empresa do trem-bala, o que me chama a atenção é que essa empresa foi fundada no governo Dilma para construir o trem-bala, que seria inaugurado em junho de 2019, passou o governo Dilma, passou o governo Temer, estamos no governo Bolsonaro, não existe trem-bala, e eu e o Guedes não conseguimos fechar a empresa EPL. Explico. Essa empresa fica no Ministério da Infraestrutura. O ministro da Economia é um liberal, ele quer reduzir o tamanho do Estado, quer vender estatais. O ministro da Infraestrutura é um bom cara, trabalhador, entrega muito, mas não é um liberal. Então não fechou a EPL. A EBC estava lá na Secretaria de Governo e depois andou mudando lá no Palácio Planalto para áreas diversas, mas as pessoas que assumiram a EBC, os ministros, não queriam vender a EBC, fechar a EBC. Então, o ministro Guedes, apesar de ter as ideias de privatização, ele tem limite. E o seu limite são os outros ministros, o presidente e o Congresso.
Valéria. Salim, você citou a EBC, a gente poderia citar também a Telebrás, né, os Correios, que aparentemente é onde pode ocorrer alguma privatização nos próximos anos. Qual é a sua avaliação sobre privatização dos bancos, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil?
Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, o Canadá não possuem bancos públicos. Por que nós precisamos de banco público? No passado, até antes do governo Bolsonaro, esses bancos serviram para movimentos de falcatrua, de fraudes e de corrupção. Claro, o banco tem muito dinheiro, então a disputa por uma vice-presidência da Caixa Econômica era uma disputa fantástica. Não se justifica que um Estado tenha 5 bancos. Não deveria ter nenhum banco. Por mim, e eu posso falar pelo ministro Guedes, não teria nenhum banco no Brasil. Agora, quero lembrar para vocês que a democracia jabuticaba brasileira é jabuticaba mesmo. Vou dar um exemplo. Quem domina o Congresso brasileiro são as bancadas do Norte e do Nordeste. Quero ver quem é que consegue privatizar a BNB, BASA, ou fechar a Zona Franca de Manaus, se eles têm a maioria.
Não consegue. Então, eu quero dizer que o establishment tomou conta do Brasil. E é um absurdo, porque nós temos hoje 30 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada. Mas temos 12 milhões, 40% dos 30 milhões. Temos 12 milhões de servidores públicos. Nós temos hoje mais de 14 milhões de desempregados dentre os trabalhadores da iniciativa privada, cidadãos de segunda categoria. Nós temos zero desempregado dentre os servidores públicos, cidadãos de primeira categoria. Essa é a Constituição, legado da social-democracia, que chamo de Constituição Cidadã. Fiquei muito surpreso e feliz de ver hoje o deputado Ricardo Barros defendendo uma nova Constituição. A nossa Constituição já teve 108 emendas. O professor Modesto Carvalhosa, no mês passado, defendendo uma nova Constituição. Então, chegou um ponto que os remendos dessa Constituição são tão grandes e difíceis de serem feitos que talvez uma Constituição nova fosse a solução. E eu faço aqui um parêntese antes que vocês me perguntem. Alguém pode falar assim, mas Salim, não corre o risco da nossa Constituição, no caso de ter uma nova, ela sair pior do que a que está? Não tem risco. Pior do que está, não tem esse risco.
Mas valeu. Com esses parlamentares, desculpa, Augusto, só um parênteses, mas com estes parlamentares, por exemplo, que temos aí, não há risco de ser pior?
Não, a Constituição tem que ser feita por exclusiva por constituintes, que não poderão ser servidores públicos nem se candidatarem. Tem que ser gente com absoluta isenção. Mas eu tenho muita dó é dos nossos colegas chilenos. A Constituição deles vai ser mudada. Só pode piorar. Não tem como melhorar a Constituição do Chile. Só vai piorar. E ainda chamaram recentemente, foi a Gleisi Hoffmann, para poder dar uma consultoria para o pessoal sobre reforma de Constituição lá no Chile. Então imagina o risco que o Chile está correndo. Mas nós não temos o risco de piorar a nossa Constituição.
Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o empresário Salim Mata.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrach do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá,
seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é Denise Campos de Toledo, do jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei.